Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
E nesse momento vamos conversar então com a Michele Vargas, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde, e também a Adriana, que é farmacêutica. E o assunto então é sobre os medicamentos da Secretaria de Saúde, né? Primeiramente, boa tarde, Michele, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde aos ouvintes da rádio. A nossa farmacêutica Adriana, ela vai colocar o funcionamento então da nossa farmácia. Os medicamentos que são básicos, não básico, medicação CAPS que a gente compra, o motivo pelo qual não tem medicação controlada nas unidades de saúde, que são as do interior, ESF1 e ESF2, e basicamente como que é o funcionamento e a forma de compra das medicações do CISA e as compras diretas.
Então vamos conversar com a farmacêutica Adriana. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes portelenses. Então, pessoal, nós queríamos só esclarecer algumas coisinhas, que é assim, ó. A farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, ela vem trabalhando desde o momento em que a gente foi contratada, que já fazem 6 anos, com 3 tipos de lista de medicamento. Porque às vezes as pessoas vêm aqui e acham que nós teríamos que ter tudo o que tem numa comercial. E não é assim. Porque existe uma listagem de medicação que vem do SUS, onde é basicamente o que o município precisa ter à disposição dos munícipes. Ou seja, aqueles que são da listagem básica, inclusive a gente pode deixar essa lista na rádio municipal, caso as pessoas queiram, né, pesquisar disponível para ver se algum dos medicamentos que as pessoas, né, têm interesse em saber se faz parte.
No site do município
pode,
também?
Pode, né? No site do município também. Para que elas pesquisem e vejam se aquele medicamento está na listagem, né, oriundas do orçamento do município. Tá? E a outra parte seria do Estado, que aí as pessoas muitas vezes estão acabando que comprando essa medicação e a gente faz um processo. O que, que é um processo? É simplesmente algumas documentações e receitas que os médicos do próprio município, dos ESFs, vão fazer esse processo encaminhados ao Estado. E entre 30 dias, às vezes até menos, essa medicação passa a vir de forma gratuita, com liberação, então, do Estado. E, claro, não estando na lista do município, que o município, né, tem que comprar, digamos que é obrigação do município, e não estando naquela do Estado, tem a parte da judicialização da medicação, né, que então o pessoal pode se encaminhar até o fórum.
Gostaria de ressaltar, Regis, que qualquer pessoa tem acesso ao judiciário e pode ver que não há judicialização de medicação contra o município. O município, ele é comprometido no sentido de que tenha medicamento básico de obrigatoriedade do município, nós fornecemos, independente da pessoa, independente se chegou via CISA ou não. Nós compramos a medicação porque é obrigatoriedade do município. Agora, medicação que é obrigatória, a obrigatoriedade é do Estado, o município não pode fornecer. Não é que não pode, é que nós não temos dinheiro suficiente para fazer a nossa parte e também a parte do Estado. Né? Cada um, cada ente tem que ser comprometido com aquilo que é de sua obrigação. Então, por vezes, a gente orienta o pessoal a procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado particular, mas é para demandar contra os entes que não cumprem com a sua obrigação. Contra o município, vocês podem fazer uma pesquisa, não tem processo, porque a gente é muito comprometido nesse sentido. A Adriana, assim, ela é sabe corretamente assim, todos os passos, e quando é município e nós não temos, que não chegou, a gente fornece comprando nas farmácias locais.
Atualmente, né, nós estamos com uma lista de 150 itens de medicação básica do município. Então está à disposição hoje na secretaria 150 itens disponíveis para a população. Tá? E além desses 150 itens disponíveis da listagem do município, ou seja, que o município paga e se compromete a fornecer aos munícipes, nós temos 140 itens que não são da lista do município, não são nem da lista do estado, simplesmente a gente tem disponível, por quê? Pela demanda. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui, um diclofenaco que é muito usado, tá? Vou dar um exemplo, ele não é básico. O que é básico? Ele não faz parte da lista de compra do município, tá? O município não precisa ter. Mas como não ter um diclofenaco? Às vezes as pessoas perguntam, mas como não ter? Não, mas nós temos. Então, esse tipo, nós temos 140 que estão nesta linhagem.
E este
que...
mais 140
itens. Este mais 140 itens que não precisariam estar na nossa farmácia. Então, digamos...
E não é obrigatoriedade, são... mas é assim o município se dispõe.
Então, né? Na verdade, são 290 itens, tá? Olha bem, veja bem, gente... Na região celeiro, tá? Eu tenho conhecidos farmacêuticos, não existe farmácia, tá, do município que tenha uma disponibilidade de tantos itens assim quanto a farmácia básica de Tenente Portela. Tá? Além disso, a gente está atendendo 150 pessoas, tá? Não digo porque cada pessoa pode ter muito mais medicação. 150 pessoas que têm processo do estado deferido. O que quer dizer? Que elas retiram por mês aqui medicamento que vem do estado, que a gente encaminha por aqui, que não custa nada, tá? Então, assim, o atendimento é grande, tá? Só que a gente pede o quê? Que as pessoas nos procurem. Às vezes, vão direto ao fórum ou vêm direto na secretaria querer conversar com a secretária. Primeiro, dá uma passadinha na farmácia. Vai no posto de saúde também, que tem essa informação. Às vezes não tem a listagem, né, do que tem. Mas o posto mesmo liga para nós e nós podemos encaminhar a melhor forma de como fazer para conseguir a medicação.
Regis, aqui no município, nós temos o Hospital Santo Antônio, que ele tem uma gama enorme de médicos, né? Tem especialidades, das N especialidades.
Então, são 17 hoje, né, no município.
Cada médico prescreve um tipo de medicação. Nós não vamos conseguir atender cada tipo de medicamento de acordo com a especialidade, não tem como, é inviável isso para nós. Mas a Adriana, que é a farmacêutica, quando ela faz a compra do CISA, a gente já vem há 2-3 anos, assim, eu tendo um cuidado, né, Adri, bem criterioso no sentido de comprar aquilo que efetivamente as pessoas necessitam. Então a gente se empenha, o dia que a Adriana faz a lista, a gente senta, tenta comprar a quantidade, se faltou no ano passado, a gente procura comprar uma quantidade maior, sempre dentro daquelas possibilidades do município. Há um tempo atrás a gente teve que reduzir a compra porque nós estávamos com atraso financeiro, que ainda nós estamos do governo do estado e do governo federal. E mesmo assim, estando em atraso, para fazer um comparativo, em 2016 nós gastamos R$218.462 de janeiro a junho. Este ano, nós gastamos R$270.074, tá? Então, deu um aumento de R$51.000. Mesmo a gente estando em atraso, a gente procura cumprir com as prioridades. E para nós, medicação é uma prioridade. Né, Adri?
É, com certeza, Michelle, muito bem colocado essa situação. Mesmo porque, às vezes, assim, não, mas não tem nada, não, eu procuro e não acho. Gente, a feita é compra num consórcio... em Ijuí, tá? São todos os municípios da região que tem esse consórcio, que é o CISA, tá? É feita essa compra a cada 3 meses, tá? Então, abre o consórcio em janeiro, abril, para 3 meses. O que que a gente faz? A gente não compra para 3 meses, a gente compra para 6 meses. A compra para ser para 3, mas o que que a prefeitura, né? O que os gestores nos pedem? Não deixe faltar, deixe sobrar. Só que o que que acontece, né? A gente às vezes pede desculpa, ah, não tem. Por quê? Pessoal, hoje eu tenho uma linhagem de omeprazol que sai, digamos, 50 mil, tá? Ah, veio mais população, o indígena faz uso também, tá? Então, às vezes aumenta uma quantidade maior que não supre nem esses 6 meses. Quem dirá se nós comprasse para 3 meses, então, que é o preconizado, né? Então a gente ainda alarga esse prazo de compra, que a gente está comprando uma gama para 6 meses, e muitas vezes acontece de faltar. Como acontece de faltar em qualquer farmácia comercial, que não tem para hoje, mas a compra é realizada 3 meses antes. E o CISA, que é o responsável pela entrega, muitas vezes tem demora para conseguir, porque o fornecedor não tem para dispor. E isso é o que está acontecendo hoje, com 2 medicamentos na nossa farmácia. Então, digamos, se for analisar de faltas, nós estamos com 0 de faltas. Considerando o montante de compra, tá? Só que, claro, um omeprazol faltar, todo mundo usa. Aí dá a impressão que, não tem. Gente, não tem em Portela, não vai ter em outros municípios, porque o CISA ainda não entregou a medicação. Tá? Mas comprado foi. Tá? Então que fique bem claro que não é culpa do farmacêutico, não é culpa do gestor, não é culpa do prefeito, tá? É culpa do quê? Do distribuidor do medicamento que não tinha até o momento para fornecer. Então paciência, pessoal, né? As coisas estão chegando, né? E vai se normalizar.
É saúde, é claro que as pessoas que envolvem saúde acabam, às vezes, ficando mais frágeis e aí... Atrasa um dia, atrasa dois, mas tem que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de resolver esses problemas, né? Porque não pode, como a farmacêutica falou, julgar sem saber qual a razão, qual o motivo, qual a situação que se encontra. Mesmo como a Michelle falou, às vezes não é obrigatoriedade do município fornecer medicamento, é obrigatoriedade do estado ou de nenhum de outro. Aí o paciente, ele vai ter que buscar em outra forma, vai ter que ir através do Poder Judiciário, né?
E assim, ó, Regis, eu não falo só do Estado. Tem medicações que não é obrigatoriedade nem do município e nem do Estado. O paciente, quando é uma medicação cara e contínua, eles encaminham um processo judicial, do qual a farmacêutica somente faz a retirada do alvará, né? Quando o judiciário não dispõe da medicação, que não sai os alvarás para a Adriana retirar, os pacientes se voltam contra a farmacêutica. Mas isso não é... a medicação não é do município, não é do estado, e o paciente tem que entender que o problema dele, a demanda dele, se resolve no judiciário. Nós apenas vamos lá fazer a retirada quando tiver liberado o medicamento. Então não adianta o paciente vir se voltar contra o gestor que está, contra a farmacêutica, porque não é nós. Para nós ir lá no fórum e pegar o alvará, a Adriana fazer o repasse para a farmácia, é muito simples. E quando falta, o que as pessoas estão tendo? Elas estão vindo aqui na secretaria achando que o município tem que comprar, e nós não temos perna para tudo. Nós temos que priorizar algumas coisas, né, Regis? Hoje nós temos uma demanda, uma fila de espera. Um exemplo: ressonância magnética. Nós ganhamos 4 pelo SUS. Nós temos 105 na lista de espera. O que que nós, hoje de manhã, o que que a gente combinou? Nós vamos tentar começar a pagar estes exames para a população. Vamos fazer um pacote para esse próximo mês com uma clínica de Frederico, tá? Para dar uma diminuída nessa lista de espera. Então, nós já vamos fazer um pacote de 25 ressonâncias, para você ter uma ideia o quanto o município se empenha na saúde. 4 pelo SUS nessa lista de espera, nós ia para lá para o ano que vem. A gente vai reduzir nossos gastos com outras coisas para poder pagar a ressonância. Então, assim, a gente é comprometido, nós somos comprometidos com a saúde da nossa população. Levando em consideração essa enorme lista de médicos que nós temos e especialidades aí. Cada um pede 2, 3 exames. A nossa lista de espera de consultas é enorme. E o que está acontecendo? Nós, além de ter uma lista de espera enorme nas filas de espera de consulta de especialidade, eu vou te dar outro exemplo de cardiologia. A gente ganha pelo SUS 18 vagas por mês. Nós temos 122 na espera. Como que a gente planeja o nosso mês? A gente ganha 18. As outras que a gente consegue, ou é o hospital nos fornecendo porque outro município não vai trazer seus pacientes, ou é porque alguém faltou na hora e a gente consegue encaixar, né? Então, assim, para você ver o quanto é reduzida a nossa lista SUS e o quanto que a gente tem que se empenhar para não ter uma lista de espera monstruosa. Por vezes a gente compra consultas. E nós estamos com um problema seríssimo que os pacientes não estão avisando quando não vão fazer exames e consulta. No mês de fevereiro, eles mandaram uma lista para nós. O nosso município teve quase 15% de faltas em exame e consulta. Vocês têm ideia da quantidade de perda de exame e consulta que a gente teve? Um monte de gente esperando e as pessoas deixam de ir consultar e não se dão ao trabalho, ao menos de nos avisar, para a gente colocar outra pessoa no lugar. Isso é um descaso também, né? A população tem que ser comprometida, porque falar que não tem as coisas fica muito fácil, né?
Você põe, colocar um recado para a população, você põe no lugar do outro. Se fosse com você que outra pessoa tivesse a vaga para fazer esse exame, essa consulta, e não fosse você estivesse na fila de espera, não ia ficar chateado, não ia ficar, né, ruim para ti? Então, você põe no lugar do outro. Então, também, se não vai poder, se não precisa mais, avisa para que outra pessoa com necessidades possa preencher a tua vaga. E cabe destacar também, né, Michele, como estavam falando a questão dos medicamentos, tem coisas que é normativas, são leis. O município não pode fazer aquilo que não esteja determinado para ele fazer, comprar um medicamento. Se fosse por vontade, ia lá, mandava comprar, pagava, entregava um medicamento especial. Mas não pode, né? Tem coisas que a lei não permite que o município faça isso. Então tem que ser através de um processo judicial, que aí se o município está amparado por uma determinação judicial, que aí vai lá e faz a aquisição.
É, e Regis, assim, ó, complementando lá das consultas das faltas, a nossa coordenadoria de Frederico, em números, tá, deu 636 consultas e exames de que a população não compareceu. Olha o número de consulta e exame que a gente perdeu. É dinheiro nosso, é dinheiro teu, é dinheiro meu, é dinheiro de toda a população. E muitas pessoas acabam ficando na fila que precisam, que necessitam, e a gente não consegue atender. Regis, um pedido, assim, ó, que é dos funcionários, das funcionárias, então, do agendamento, é que os pacientes que vêm agendar consulta e exame ou qualquer tipo de especialidade ou retirar medicamento, que tragam os documentos. Cartão SUS é primordial, né? Não, às vezes nós temos 20 pessoas na fila para atender aqui no saguão. Se a pessoa não traz o documento, a gente leva muito mais tempo para atender. Então, assim, que cada um se comprometa em trazer os documentos, né? É o mínimo que a gente tem que portar os documentos para agendar exame, consulta ou fazer retirada de medicação. Outra coisa também, a pessoa idosa tem direito ao acompanhante, né? Então é que os seus filhos, seus familiares, um irmão, acompanhe. Por vezes vem pessoas aqui, elas não sabem para onde elas têm que ir, elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, elas precisam voltar para um médico, elas não sabem qual é o médico que elas necessitam retornar. Então, assim, quem é idoso, que tem dificuldade de diálogo ou de entendimento, que venha com acompanhante, filho, algum familiar.
Mais alguma informação, então, com a Adriana também sobre a farmácia básica? O microfone está à sua disposição.
Tá, eu gostaria de pedir à população também que está nos escutando agora, vá lá na sua caixinha de medicação, dá uma olhadinha na validade da medicação. Porque assim, ó, a gente aqui tem o controle. Só que por muitas vezes a pessoa tem aquela medicação e vem pegando todo mês, acaba que os antigos, não toma, esquece, vai ficando, quando vê, tá do ano passado, ainda tá lá estocado, né? Nos tragam essa medicação, tá? Esperamos que não tenha, né? Porque nosso número de medicamento vencido aqui da farmácia é quase zero, é quase nulo, tá? Mas quem tem em casa, por favor, dá uma olhadinha lá para ver se coloque no lixo e nos traga aqui, que nós temos o descarte ideal, né? A empresa terceirizada que vai fazer a coleta dessa medicação, tá? Isso é um pedido da gente também. A questão também da medicação no interior, né? Que muitas vezes eles têm que vir para a cidade, do porquê que não tem a medicação de controle especial, que é assim, aquela, digamos, o popular, tá? O faixa preta, o antidepressivo, o calmante, tá? Aquele de receita diferente que vocês recebem, tá? Aquela medicação não tem nenhum posto a não ser aqui na farmácia central, tá? Por quê? Isso é uma solicitação, tá? Do Conselho Federal de Farmácia. Não pode ter estoque dessa medicação de controle, porque é necessário toda uma documentação para fazer a compra, inclusive a retirada desse medicamento. Ele fica em armários fechados, com tranca, tá? Por quê? Porque é um medicamento que tem que ter um controle bem maior do que um de venda livre. Até numa farmácia comercial, se vocês quiserem ter uma ideia de como fica, vocês vão em qualquer farmácia da cidade, vocês vão olhar que tem um armário fechado, separado de outras. Então, não tem como a gente fazer distribuição desse medicamento nos outros postos, tá, pessoal, de medicamento de controle especial, a não ser aqui. E todo mês a gente sabe que alguém vem do interior para a cidade pegar a medicação, né? Ou seja, para ir no mercado, para fazer qualquer consulta. Então, não esqueça de passar aqui e já pegar a sua medicação controlada, que não vai ser disponível nesses, né, em nenhum posto, nem da cidade, nem no interior.
Para quem ainda não sabe, então, a farmácia fica junto ao ESF 3, né, logo abaixo do fórum, isso? Michele, mais alguma informação também?
Regis, nós gostaríamos de pedir para a população que quando eles se dirigem até a farmácia central ou em qualquer outra unidade ou administrativo, seja qual órgão da saúde, para que tratem os funcionários com educação, né? Porque nós não somos inimigos de ninguém e nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. A gente, muito pelo contrário. Então, se está faltando alguma coisa, não é culpa do funcionário, que se dirige aos gestores, que são abertos a atender qualquer pessoa para conversar e dialogar. A gente é muito aberto com relação a isso e que trata as pessoas com respeito, porque se a gente gostaria... Se eu vou te tratar com respeito, tu também vai ser tratado com respeito, né? Então, a culpa de falta de medicação não é da Adriana e, muito pelo contrário, não está faltando nada do que é a nossa obrigatoriedade de fornecer para os pacientes.
Eu tenho outra coisa agora, lembrando desse detalhe dessa, né, sobre a falta de medicação, é muito bom salientar o seguinte, me é dada a carta branca em todas, tá, todos os gestores que eu trabalhei até hoje, tá, que eu entrei em 2010, para fazer a compra. E nunca foi contestado o que é comprado. Porque o meu medo era o seguinte... Ah, mas, né, vamos reduzir... Não. Então, assim, ó... quando é feita essa lista de medicação... É colocado tudo aquilo que chega na farmácia do posto. O medicamento que o doutor prescreve. Então, o que acontece? Nunca foi pedido para um gestor ou para o prefeito... Foi pedido para mim... Adriana, vamos tirar medicação... Vamos diminuir a listagem.
Cortar gastos.
Isso, em nenhum momento, pessoal.
Pelo contrário.
Sabe, eu admiro, porque assim, ó, a maioria dos municípios estão... Tá, claro, tem dificuldades financeiras, todos, mas têm, até, né, o momento, tá? Eu posso dizer que todas as compras que foram feitas, tá? Foram totalmente com respaldo para mandar, tipo, pode continuar assim, né? Não, não, não vamos cortar nada, vamos... E só aumentamos.
Priorizando a saúde, então.
Nunca, né, fomos na diminuição ou de tirar, muito, muito pelo contrário. Se ontem nós tínhamos 100 itens, hoje nós estamos com 150, tá? Então, sempre nós estamos aumentando a listagem do que é a possibilidade do médico de ter vários tipos de medicação para ser entregue para a população, tá?
Regis, colocando uma situação do agendamento de consultas e exames, eu faço um desafio para a população, e olha que a nossa população é enorme. Nós temos pessoas que vêm de todos os municípios residirem aqui porque a saúde é boa. Nós não temos um pedido que está escrito urgente de exame ou consulta que a gente não providencia. Se vier qualquer pedido que está escrito urgente ou que se dê prioridade, a gente vai dar um jeito, sendo o município que vai pagar, sendo pedindo auxílio para a 19ª, sendo pedindo, falando com a administração do hospital. Não temos um pedido na lista de espera que é prioridade ou urgente. Não temos. A gente, tudo que está esperando, porque a gente analisou, não está escrito urgente, pode entrar na lista de espera, não vai acarretar um problema, um dano maior para a saúde daquela pessoa. A gente tem que providenciar, sim, para que a pessoa retorne logo para o seu médico, que faça o exame com prioridade, com brevidade, mas urgência a gente sempre prioriza.
Então nós conversamos com a Michele Vargas, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde, e também com a Adriana, que é farmacêutica, aqui no nosso programa da Prefeitura Municipal.
Muito bem, vamos conversar então nesse momento com a Graziele Esplendor Bighelini e também com a Natália Lângaro Almeida, que são odontólogas da Secretaria de Saúde, Saneamento e Treinamento de Portela, e vamos falar então aqui sobre o CEO, C-E-O, né? CEO, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Primeiramente, vamos começar aqui com a Natália. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde.
Então, Centro de Especialidades Odontológicas, o que exatamente é trabalhado então no centro, no CEO, né?
A gente faz, a gente prepara a população para um procedimento mais complexo. Primeiro, o paciente ele vai chegar na unidade básica de saúde, ele vai consultar com o dentista. E em procedimentos mais complexos, então, esse dentista vai encaminhar para nós do CEO. Lá são realizados diagnóstico bucal do câncer de boca, tratamento da gengiva, que é a periodontia, né? Cirurgia oral menor e endodontia, que é o tratamento de canal, atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais e também próteses.
Muito bem, então é um espaço adequado, né, para esse tipo de atendimento. Nos ECFs tem os dentistas, né, normais, então você vai lá fazer uma limpeza, qualquer consulta, e se lá não é possível fazer, então algum procedimento, encaminha-se para o CEL. E o CEL fica localizado aonde?
Sabe o antigo postão lá, que no caso é o ESF 2, na parte de trás dele está o CEL.
Muito bem, então, mas o cidadão porteirense que precisa de um atendimento mais especializado, ele não vai direto lá no CEL. Qual é o procedimento que ele tem que fazer?
Ele deve ir primeiro na unidade básica de saúde, no caso no seu posto de saúde. Aí ele vai consultar com o dentista, o dentista vai ver se ele precisa de algo mais complexo, porque no caso remoção de cárie, restaurações, coisas simples são feitas na unidade básica de saúde. E o que não é possível fazer lá, que é num nível um pouquinho mais elevado, é encaminhado para o CEL. Então, o paciente só chega lá através de encaminhamento. O paciente não chega lá e vai ser agendado. Ele precisa do papel do dentista, do posto, dizendo o que, que ele precisa fazer.
Isso aí. Qual é mais ou menos a produção, a quantidade de procedimentos, enfim, atendimentos mensais que acontece lá no centro?
Então, a gente realiza 60 procedimentos de periodontia, que no caso é o tratamento da gengiva, são raspagens, remoção de tártaro, 80 procedimentos de cirurgia oral menor, que no caso são extrações de sisos, extrações um pouquinho mais difíceis, biópsias, e 35 procedimentos de endodontia, que é o tratamento de canal, 80 procedimentos básicos a pacientes especiais. Então, lá a gente faz, às vezes, restaurações e essas coisas, mas apenas em pacientes especiais. E mais 30 próteses por mês.
Graziele, tem aqui, né, como a Natália colocou, tem os atendimentos aos pacientes especiais, né? Quem são esses pacientes especiais e como é que é feito o atendimento para esse público?
Boa tarde. A princípio, o atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais, a gente está sendo realizado em parceria com a APAE, com os pacientes, com os alunos da APAE. Mas a gente convida toda a população, todos os pacientes que têm necessidades especiais e que eles querem ou eles precisam de atendimento odontológico, que eles possam nos procurar no CEL.
Esses vão direto até lá, então, né?
Esses podem ir direto.
Muito bem. Isso como já foi falado, é junto ao antigo postão, né?
Esses pacientes especiais não precisam passar pelo atendimento básico, como é feito com os outros pacientes na unidade básica. Eles podem marcar diretamente com a gente no CEL.
Então, além dos serviços de odontologia, ou seja, os dentistas dos ESFs, né, das estratégias de saúde da família, ainda tem, então, a Graziele e a Natália, que ainda atendem, então, fazem atendimentos mais complexos, né, junto ao Centro de Especialidades Odontológicas, que não é uma novidade, gente, importante, já faz vários anos que está aqui dentro, mas essas profissionais aí estão fazendo esse trabalho aí interessante, importante, e é só para a gente ressaltar mais uma vez para a nossa comunidade, né? Às vezes você que não tem condições, né, principalmente precisa de um atendimento mais especializado, vá até o seu posto de saúde que ele vai encaminhar você então a uma especialidade mais, um serviço mais especializado com a Graziele e com a Natália. Isso, né, Graziele?
Eu gostaria também de salientar que lá temos um outro dentista que trabalha conosco também, dentista responsável pelas próteses. Nós nos colocamos à disposição da população que queira mais informação, que gostaria de saber como o CEL funciona, como chegar até lá, que eles podem nos procurar, como a Natália falou, que está localizado num antigo postão, que eles podem nos procurar no horário de atendimento, que é das 7h30 às 11h30 da manhã, e da 1 da tarde às 5 da tarde.
De segunda a sexta-feira, né?
Exatamente.
Tem algum telefone de contato também que o pessoal precisa ligar?
Sim, o telefone é 3551-2024.
Muito bem. Então nós conversamos aqui com as dentistas a Graziele Splendor Bighellini e também a Natália Lângaro Almeida, falando sobre o Centro de Especialidades Odontológicas do nosso município.
E nós vamos conversar com a Lucineide Moresco, que é fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, boa tarde, Lucineide, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, tudo bom?
Então, é o seguinte, sobre os atendimentos de fisioterapia através do Serviço Público de Saúde, né? Como é que funciona o procedimento para os nossos usuários terem esse atendimento?
Então, primeiro, né, o paciente tem que ter encaminhamento, então, do seu médico, pode ser o médico do posto, pode ser o ortopedista, pode ser até médico particular, ele vem com encaminhamento, ele entrega ou na Secretaria de Saúde ou aqui no consultório de fisioterapia mesmo, que fica localizado perto do ginásio do CLEA. Aí a gente tem uma demanda, a gente vai chamando conforme a gente tem vaga e a gente acaba colocando como prioridade algumas urgências, né, que são indicadas pelo médico. Aí ele faz o tratamento aqui até o final.
E como é que está sendo a demanda? Pouca, é frequente, é alta? Como é que está o atendimento?
Olha, tem bastante demanda, porque o município é grande, tem bastante ortopedistas que atendem aqui, então tem bastante demanda. Pelo fato da demanda ser grande, a gente tem um projeto, que é lá na academia do bairro Caxambu, que a gente atende, então, na sexta-feira de tarde, os pacientes que são de coluna. Aí a gente tem grupos de atendimento, de até 10 pessoas cada grupo, que a gente faz, então, atividades semanalmente com essas pessoas, até para conseguir suprir um pouco essa demanda, que é de bastante pacientes.
E esse grupo também é formado de acordo com a demanda que vem aparecendo para o serviço de fisioterapia?
Isso, os pacientes vêm com encaminhamento. Então, o grupo assim é só para paciente de coluna. Então, se é paciente de braço, de joelho, vem aqui para o consultório. Se é paciente de coluna, que é pacientes mais contínuos, que tem esse problema mais tempo, vai lá para o grupo para fazer uma manutenção por um período mais longo, que eu consigo manter eles por mais de 10 sessões, mais de 20. Ele vai fazendo continuamente.
A estrutura, né, da nossa nova sala, isso está aqui...
Três meses que a gente está aqui, um pouco mais.
Foi inaugurada esse ano, né? Uhum. A estrutura, então, ela está conseguindo atender essa demanda?
Mas a estrutura é boa, dá para fazer todos os atendimentos de todos os tipos de lesões, é bem, bem bom mesmo.
Na verdade, a demanda é grande, né? Como você tem falado, né? Tem bastante profissionais de médicos, né, que encaminham então, esse serviço aí. Então, quanto mais... profissionais nessa área do consultório médico, mas também serviço para fisioterapeuta.
Isso, mas a Secretaria libera CISA, então, quando tem paciente urgente que eu não consigo atender, a Secretaria de Saúde libera CISA para fazer nos consultórios particulares, então, sem custo para o paciente.
Muito bem, fisioterapeuta Lucineide, mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade também?
Nós estamos com um projeto, então, a fisioterapia aqui da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. A gente tem um projeto que nós estamos indo nas escolas para fazer a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças de 0 a 5 anos. Então, assim, a gente não está conseguindo fazer todas ainda. O projeto começou esse ano. Eu vou um turno por mês, né, um dia por mês nas escolas. A gente já começou, já fez 2 escolas. E o que a gente está fazendo? A gente está avaliando as crianças para ver se o desenvolvimento dela está conforme a idade adequada. Se a gente percebe que a criança tem algum déficit, a gente já faz os encaminhamentos corretos, que é para o neuro, para o ortopedista. Então, a gente vai identificar nas escolas se tem algum problema nas crianças. Então, é um projeto bem legal. Depois, a gente vai dar um retorno então, para o município, fazer um relatório para dizer se as crianças estão de acordo com a idade correta.
Todas as escolas da rede pública, tanto estadual como municipal?
A princípio, nós começamos na municipal. Se a gente conseguir fechar até o final do ano, a gente vai ampliar para estadual. Porém, como a gente faz de 0 a 5 anos, pega até 6 anos. Então, geralmente, fica na municipal o ensino, né, nas creches, nas escolas, nas EMEIs. Então, acaba ficando mais... no município. Então, vai pegar só os prezinhos, né? As primeiras séries, algumas da estadual. Então, realmente está sendo mais na municipal, por enquanto.
E essa faixa etária foi definida baseada em algumas...
Estudos,
né?
Estudos, né? Então, é um projeto que eu já usei na minha faculdade. Então, assim, de 0 a 6 anos. Depois, eu penso também em ampliar um projeto para fazer sobre postura. Aí vai te pegar a idade escolar, então, da faixa de 9 a 13 anos, que é a idade, então, de desenvolvimento, de crescimento da adolescência ali, né? Então, mas aí é outro projeto futuro que a gente já está pensando em fazer depois que terminar esse.
Então, essa é a fisioterapeuta Lucineide Moresco, da Prefeitura, Cidade de Portela. Obrigado pela sua participação. Deixamos, então, os microfones para suas considerações finais.
Então, agradeço a todos. Então, se tiverem alguma dúvida sobre os projetos, a gente está à disposição para vir conversar comigo aqui nos horários que eu estou aqui em atendimento.
Boa tarde, Regis, e aos ouvintes. Hoje venho falar sobre o surto de escorpiões que estão apavorando algumas pessoas de nossa cidade. Nestas épocas, é mais comum moradores encontrarem escorpiões, motivo que entre setembro até março, eles saem de seus esconderijos para caçar suas presas e procriarem. Foram encontrados e capturados vários escorpiões aqui em Tenente Portela. E analisados por laboratorista, que as análises e os resultados denominaram uma espécie já conhecida como Titus constatus, sendo um aracnídeo que não possui uma toxina que seria letal para causar a morte. Existem cerca de 1.500 espécies de escorpiões, e entre essas apenas 20 são venenosos. O Titus constatus não está entre esses 20 escorpiões venenosos. É um aracnídeo com hábitos noturnos, mas não se impede de encontrarmos alguns durante o dia. Eles têm a habilidade de serem rápidos e poderem escalar paredes, possuem uma coloração amarelada, castanha, meio avermelhada, mede entre 5 a 7 centímetros o escorpião adulto, possui um par de pedipalpos entre as patas dianteiras, que seriam para capturar suas presas, e uma cauda onde no último segmento da ponta possui um ferão que ali ejacula uma substância que paralisa suas presas, mas para as pessoas geram dor e dormência no local, variando do organismo de cada pessoa. Alguns mais intensa dor, mais dormência. Caso entrar em contato, se precisarem procurar sempre um recurso médico. O escorpião se alimenta de insetos, moscas, aranhas, cupins, grilos, principalmente a barata, que é o real motivo que fazem eles saírem de seus esconderijos para se alimentar. O escorpião também, ele estão escondidos entre as pedras, frestas de muros, ralos, troncos de árvores, madeiras, folhas, restos de construção, pilhas de tijolos, entulhos, até mesmo dentro das residências, entre armários, quadros, roupas que estejam expostas, sapatos, podem ficar vários meses sem se alimentar. Também podem ficar soterrados entre profundidades de 1 metro, gosto de umidade, pouca luz. Existem os predadores naturais dos escorpiões, que seriam lagarto, a coruja, alguns pássaros, louva-a-Deus, sapos, galinhas e algumas formigas. Os defensivos químicos para eliminar este escorpião é ineficaz pelo motivo de permanecer em longos períodos escondido, impedindo que inseticida chegue até eles, e possuem a capacidade de ficar imóveis no local por várias horas. O recomendado é que a população elimine a cadeia alimentar, que seria a barata. Eliminando essa cadeia alimentar, ele não vai se aproximar ou entrar dentro das casas. Outra medida preventiva também que pode ser feita é manter limpo terrenos, baldios, jardins, quintais aos arredores, aparando a vegetação com frequência. Vedar as frestas das portas, janelas, muros, impedindo a entrada de escorpiões também, principalmente à noite, nos ralos. Evitar que as paredes fiquem sem reboco, pois os buracos dos tijolos ali que eles vão estar alojados encontram um abrigo fácil, nas calçadas também. Fazer periodicamente um controle de insetos para que não se aproximem os escorpiões. Examinar também roupas, calçados, sacudir as roupas ao vestir, principalmente quando tem ficado exposto, espalhadas pelo chão. Manter alimentos bem embalados, modo de evitar infestação de baratas, cuja presença atrai esses escorpiões. Em nome da Secretaria de Saúde e em Vigilância Ambiental de Endemias do nosso município, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez trazendo informações e explanar a toda a comunidade que nos escutam. Um meu muito obrigado, um abraço a todos e tenham uma ótima tarde e um bom fim de semana.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal de Tenente Portela e região, né, onde tem alcance. Hoje estamos aqui, então, para falar um pouquinho para a população sobre as hepatites virais.
Dia 28 de julho, então, a gente tem no nosso calendário da saúde como dia de combate às hepatites virais. Então, a gente quer alertar a população, na verdade, sobre o que é a hepatite, né, quais os principais tipos que acometem a nossa população aqui, né, cuidados, prevenção, enfim. Primeiramente, então, eu gostaria de dizer que as hepatites virais, ela é uma doença inflamatória, né, que atinge o fígado, né? Ela é uma doença muito silenciosa, né? E normalmente é assintomática se não tiver na fase aguda. Então, a pessoa, na verdade, tem o vírus e nem sabe que tem. Enquanto isso, ela está comprometendo o fígado, né? Nós aqui no Brasil, em geral, nós temos as principais hepatites virais são a A, B e a C, né? A hepatite A, então, ela é pela contaminação oral fecal, né? Acomete principalmente pessoas que estão em condições né, sanitárias, precárias, com falta de higiene em geral, né? Hoje já tem vacina para as crianças, né? Então, a população já sai imunizada, né? Até pouco tempo atrás não tinha essa vacina. Hoje ela já consta no calendário das crianças, né? A hepatite B, então, ela é viral também. Se o indivíduo se contamina pela relação sexual desprotegida, né, por contato com sangue e secreções, compartilhamento de objetos, barbeador, agulhas, né, seringas, esse material de manicure que não tiver esterilizado, a questão do pessoal que faz tatuagem também sem o devido cuidado, né? Então, ela é uma doença de contágio assim. Ela tem imunização, ela tem prevenção por vacina, né? Ela é consta no calendário vacinal, são 3 doses, uma vacina, faz uma dose, dali 30 dias faz a segunda e 5 meses da segunda dose faz a terceira dose. Teoricamente, o indivíduo estaria imunizado, né? Pode fazer um exame para comprovar se foi imunizado ou não, mas tem imunização, né? Então, e a hepatite C, né? Também, de contágio por sangue e secreções, né? Mais ou menos da mesma maneira que a hepatite B, não tem imunização ainda, não tem vacina, né? Então a população tem que realmente se proteger para não se expor às relações sexuais, embora tenha estudos de que pela relação sexual é de menor possibilidade de contágio, mas existe o compartilhamento então de utensílios, a questão de quem usa a droga injetável é muito sério, né? Então esse compartilhamento desses materiais, então, vai possibilitar o contágio do indivíduo. A gente procurou intensificar, né, a questão da testagem rápida. Nós temos à disposição da população, em todos os ISFs, os testes rápidos para hepatite B e para hepatite C, além do HIV e da sífilis. Mas, então, nosso foco é a testagem rápida para o vírus da hepatite B e para o vírus da hepatite C. O indivíduo, então, procura a sua unidade, o seu ESF, conversa com a enfermeira, não precisa pedido do médico, nada, conversa com a enfermeira, de acordo com o tempo dela lá, com a organização do serviço, ela faz o teste rápido para esse cidadão, né, se ele não lembra, se foi imunizado, ou questão da hepatite C não tem mesmo, né, em 20 minutos tem um resultado. Se por um acaso der positivo, a gente vai fazer o encaminhamento, né? Hoje a gente tem o gastro aqui, o Dr. Felipe, que faz o acompanhamento desses pacientes. Tem o próprio infecto, a gente manda também para o SAI, que aí vai fazer outros exames que a gente tem, o nosso laboratório de referência, laboratórios do estado, né? O LACEN. A gente envia carga viral, inclusive, para ver como é que está esse vírus, porque a gente precisa ter certeza se esse vírus está se replicando no organismo, porque é aí que ele vai acabar comprometendo o fígado do paciente, né? Então, primeira coisa, o paciente tem que ter certeza se tem ou não tem, né? Faz o teste rápido, a partir do teste rápido, vai para o laboratório, faz sorologia e faz todo o acompanhamento. Então, nós precisamos saber se temos ou não essas doenças, essas patologias, para se termos o cuidado necessário, né, de acordo com isso. Porque senão o paciente não sabe, mas eu tenho hepatite. Tá bom, tenho hepatite. Nunca fez nada, quando se der por conta, o fígado já vai estar em estado com uma cirrose ou até com um câncer, né? Sendo apenas a possibilidade de um transplante. E a gente sabe que o transplante é muito difícil, né? Então, a gente precisa cuidar ao longo do tempo. Então, esse é o nosso chamamento para a população. para ir nas unidades de saúde, conversar com a enfermeira, uhum. para fazer o teste rápido. Deu negativo para a hepatite B, que é a que tem vacina, ainda não é vacinado, por exemplo, não lembra, procura a sala de vacina do SF e inicia o esquema da vacina, porque vai estar imunizado, vai estar protegido. Então, tá, a gente agradece, né, a oportunidade novamente de trazer esclarecimentos à população e orienta, então, que procurem o serviço, que procurem a unidade, né, se tem dúvida, né, se tem ou não o vírus da hepatite no seu organismo, né, que faça o teste e, se der positivo, a gente vai fazer todo o acompanhamento, toda a orientação para o paciente, né, que precise do nosso serviço, e a gente está à disposição. Muito obrigada.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.